Good evening, my dear brothers and sisters.
I feel Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sinto-me abençoado pela oportunidade de falar a vocês nesta noite, ao celebrarmos o evento mais glorioso na história da humanidade, a vinda do Filho de Deus ao mundo. O nascimento, a vida e a expiação de Cristo são dádivas de nosso Pai Celestial para todos nós. Ao celebrarmos o nascimento do Salvador nesta alegre época do ano, o amor contínuo e infinito de Deus parece permear nossa alma com mais abundância, ajudando-nos a voltar nosso coração à nossa família, aos nossos amigos e vizinhos, e ajudando-nos a estar mais atentos àqueles que possam estar se sentindo sozinhos, solitários ou que necessitam de consolo e paz. Sempre me impressionei com o fato de o Evangelho de Lucas, em seus relatos dos acontecimentos envolvendo o nascimento de Jesus, citar vários exemplos de consolo e de paz proporcionados a pessoas que se encontravam em circunstâncias como essas. Podemos observar tais exemplos quando nosso amado Pai Celestial enviou seus anjos para visitar os socialmente isolados pastores durante a noite e anunciar o nascimento de seu filho. E quando os pastores visitaram Maria e José, que cuidavam de um bebê recém-nascido, longe de seu lar na Galiléia. A longa jornada de Nazaré até Belém, percorrida por José e Maria, para que se alistassem, não foi uma mera coincidência, pois profetas antigos haviam profetizado por séculos que o Salvador do mundo nasceria em Belém, a cidade de Davi. Vemos que nosso Pai Celestial estava totalmente ciente de cada detalhe do nascimento de seu Filho unigênito e participou de cada um deles. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Quando penso a respeito dos pastores e do jovem casal Maria e José, imagino como a aparição da hoste celestial aos pastores nos campos e a chegada dos pastores até Maria e José trouxeram consolo, paz e alegria à vida deles. Para os pastores, os anjos trouxeram o necessário consolo de que Deus os conhecia e os valorizava, assim como as primeiras testemunhas escolhidas do Cordeiro de Deus recém-nascido. Para Maria e José, os pastores trouxeram tão necessário consolo de que outras pessoas tinham conhecimento do milagre divino do qual eles faziam parte. Certamente, há pastores modernos entre nós, homens e mulheres que trabalham desde cedo pela manhã até tarde da noite para obter seu sustento. Alguns desses pastores modernos são seguranças, funcionários em hospitais e prontos-socorros, funcionários em postos de gasolina e em lojas de conveniência. Que funcionam 24 horas por dia em equipes de jornalismo. Às vezes, as pessoas que trabalham no período noturno podem se sentir distantes das interações sociais com as pessoas que normalmente têm horários normais de trabalho. Além disso, também há Marias e Josés modernos que se mudaram para longe de sua terra natal e tentam se ajustar a uma vida nova à medida que celebram ou trazem à memória datas importantes como Natal, aniversários, casamentos e falecimentos. Ao nos aproximarmos do Natal, pergunto-me se podemos nos tornar mais semelhantes à hoste celestial, visitando pastores modernos, a fim de compartilharmos as boas novas de Cristo, paz e consolo. E pergunto-me se podemos nos tornar mais semelhantes aos pastores, atendendo ao chamado de visitar e ministrar aos José e às Marias modernos em nossa vizinhança e comunidade, a fim de assegurar a eles que Deus os ama, que cuida deles e se preocupa com eles. Minha família e eu recebemos em diferentes ocasiões esse consolo e essa paz em nossa vida que uma hoste angelical moderna pode trazer. Esta noite, quero falar de uma dessas ocasiões. Em 2003, nós nos mudamos de nosso país para Utah. Naquele inverno, passamos por uma das nevascas mais rigorosas que haviam ocorrido em Utah nos últimos anos. Nunca tínhamos visto nada igual em nossa vida, uma vez que fomos criados em um país de clima tropical no Brasil. Nossa casa ficava em uma esquina, no topo de uma colina em Bountiful, que tinha uma calçada muito extensa. Quando começou a nevar, minha esposa corajosamente começou a tirar a neve da entrada da garagem e da calçada, porque alguns dias antes eu havia escorregado no gelo e quebrado meu pulso quando estava chegando na casa de um de nossos vizinhos para visitá-lo. Por causa desse acidente, tive de passar por uma cirurgia e usar gesso em meu braço por alguns meses. Ao começar a tirar a neve pela primeira vez na vida, minha querida esposa começou a tirar a neve do local, mas ela não fazia ideia de que precisava mudar a direção da máquina após limpar um dos lados da entrada da garagem. Então, quando ela começou a tirar a neve do outro lado, a máquina direcionou a neve para o mesmo lado. Ela continuou limpando de frente para trás, mas foi em vão. Foi uma confusão. Devido à sua exposição prolongada ao frio, ela teve uma infecção nos dois ouvidos e ficou praticamente surda durante 2 meses. Na mesma época, meu filho de 16 anos de idade machucou suas costas enquanto brincava na neve com um trenó e teve de ficar de cama para ser curado de sua lesão. Então, lá estávamos nós, uma pessoa acamada, uma surda, outra com gesso e todos congelando de frio. Tenho certeza de que foi um tanto quanto interessante para nossos vizinhos nos observar. Em uma daquelas manhãs geladas, cerca de 5 horas da manhã, eu acordei com o som de um limpa-neve do lado de fora de minha janela. Olhei para a janela e vi, do outro lado da rua, meu vizinho, o irmão Blaine Williams, que está presente aqui com sua querida esposa Peggy. Com quase 70 anos de idade, ele deixou seu aconchegante e confortável lar e silenciosamente veio e limpou nossa calçada e a entrada de nossa garagem, sabendo que nós não podíamos fazê-lo por conta própria. Da mesma forma simples e silenciosa que ele veio, outro amigo, o irmão Daniel Almeida, apareceu em nossa casa para me dar uma carona até meu trabalho em Salt Lake, já que eu não podia dirigir por conta do meu incômodo gesso. De maneira bondosa e silenciosa, eles me ajudaram todas as manhãs até que minha família ficasse curada e voltasse a realizar suas tarefas normalmente. Durante aquela fria época de Natal em 2003, esses irmãos angelicais nos foram enviados, assim como os anjos ministradores foram enviados aos humildes pastores da antiguidade. Esses dois irmãos seguiram o exemplo de nosso Salvador e pensaram em nossas necessidades antes mesmo de suas próprias necessidades. Queridos irmãos e irmãs, a vida do Salvador foi o exemplo perfeito de amor e boa vontade para com os homens. Ele sempre se esqueceu de si mesmo em favor dos outros. Seus atos abnegados eram vistos em tudo o que ele fez, todos os dias de sua vida, e não se limitaram a uma época ou feriado específico. Ao voltarmos nosso coração às outras pessoas, tal como fazia o Salvador, prometo-lhes que poderemos vivenciar melhor o Natal. Ao assim fazermos, garanto a vocês que encontraremos oportunidades ilimitadas de nos doarmos, silenciosa e generosamente, às pessoas que precisam de nós. Isso nos ajudará a conhecer melhor o Salvador e a encontrar para nós paz na terra e boa vontade para com os homens, o que determinará, em grande medida, o amor, a paz e a força renovados que poderemos sentir e compartilhar com outras pessoas. À medida que seguimos os passos do Salvador, que ouçamos o som das sandálias em seus pés, que seguremos a firme mão do carpinteiro. Ao buscarmos o Salvador em tudo o que fizermos, o Natal não será apenas um dia ou uma época, mas será um estado de coração e mente, e que a alegria e o amor sentidos no Natal sempre estarão por perto. Testifico essas coisas, de que Jesus Cristo é o infante nascido do Salvador, o Redentor do mundo. Feliz Natal a todos. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.